No ar, Feijoada Completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa.
Aí, Corsário com João Bosco. Essa música, ela foi composta por ele, Aldir Blanc. A versão mais conhecida é da Elis Regina, dos anos 70. Já foi gravada por Zizi Posta, em Mato Grosso, e o próprio João Bosco. A música começou com João Bosco porque ele fez aniversário no início desta semana. 80 anos. Parabéns, João Bosco. Parabéns, Val, que está na minha frente. Boa tarde. Olá, tudo
boa
bem?
Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Canuto. Boa tarde para você que acompanha a gente pela Rádio Câmara e também pelas emissoras parceiras. O Feijoada Completa de hoje está no ar.
Muito bem-vindo você que também ouve a reprise do programa no sábado de manhã, conhecido popularmente como Hoje. Se você está no sábado e está de manhã. E em qualquer horário você pode ouvir também pelo podcast, tá? O nosso podcast. Eu, Luiz Cláudio Canuto e Val Monteiro, convidamos você a ficar com a gente nas próximas 2 horas. E o programa começou com João Bosco, eu já disse, fez 80 anos. Essa música, O Corsário, foi um dos grandes sucessos dele. No programa você vai ouvir, quer ver mais? Olha aqui, tem outras músicas dele aqui. O programa vai encerrar com o Mestre Sala dos Mares, mas tem Papel Machê, tem De Frente para o Crime, tem Linha de Passe, várias músicas com o João Bosco, aniversariante da semana, tá? O Fagner, se não me engano, também fez aniversário por esses dias. Hoje é dia da viola caipira, tá? Hoje ou ontem foi dia da viola caipira. Ou seja, há uma série de motivos para a gente escutar boa música. E no caso, João Bosco, aniversariante, 80 anos, octogenário. João Bosco, um dos mestres da música brasileira.
Compartilha esse cheiro em ar com as garrafas de...
Um dos temas de hoje é sobre as eleições e a regulamentação da inteligência artificial. Partidos, candidatos e provedores de internet devem estar atentos às normas para não disseminar desinformação. A gente vai saber um pouquinho mais sobre esse tema ao longo do programa.
A Copa do Mundo 2026 está chegando ao fim. Domingo teremos a final e Márcio Sarge daqui a pouco vai falar com a gente sobre as perspectivas da final da Copa do Mundo.
No quadro Tesouros da Câmara, falaremos sobre a livraria virtual e a possibilidade de baixar livros gratuitamente na biblioteca digital. Além disso, faremos um balanço dos lançamentos do primeiro semestre.
No quadro Que Diz a Nossa Música, Márcio Salema vai fazer um diálogo aí com balonismo, tá? Evento, amor que vai e volta, porque tem tudo a ver com balonismo. Ele vai encerrar o segundo bloco. Antes do terceiro, que a gente vai tratar especificamente sobre balonismo no Brasil, que é uma das 25 atividades de turismo de aventura no país.
Bom, e no caldo cultural, destaque a exposição de Yoshitaka Amano, realizada no Brasil, que agora está aqui em Brasília.
Olha, gente, o TSE tornou o que chama de combate à desinformação uma das prioridades das eleições. A propaganda eleitoral começa daqui a um mês, dia 16 de agosto. A internet é presença nas campanhas, já faz algumas eleições. A criação das redes sociais no início do século XXI trouxe um elemento adicional ao uso que se faz da internet. E desde as eleições passadas, a inteligência artificial passou a ser usada. Nessas eleições já virou uma praga na pré-campanha. O seu uso é questionado e fica na fronteira da ética muitas vezes. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou alterações na resolução que trata da propaganda eleitoral para regulamentar o uso de inteligência artificial pelos partidos, candidatos e provedores de internet. O perigo da deepfake, né, é uma realidade, aquela manipulação de imagem que torna foto, vídeo bastante verossímil. Isso é um perigo, Val.
Uma das principais regras é a imposição ao responsável pela propaganda de informar, quando for o caso, a utilização de conteúdo sintético multimídia, ou seja, criado ou significativamente alterado por meio de IA ou tecnologia equivalente. A informação deve constar de modo explícito, destacado e acessível. Isso vale para textos, áudios, vídeos e imagens.
Na Câmara foi criada uma comissão especial sobre inteligência artificial, projeto de lei 2338 de 2023 do Senado, que regulamenta o uso da inteligência artificial no Brasil. O texto foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, ex-presidente do Senado, e é resultado do trabalho de uma comissão de juristas. A gente vai conversar agora sobre esse assunto, começar a conversar, na verdade, com o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, que é integrante da comissão especial. Olá, deputado.
Boa tarde, deputado.
Olá, Val. Olá, Luiz Carlos.
Deputado.
Todos os internautas que estão acompanhando, e tu estás me ouvindo?
Sim, estão ouvindo. Sim.
Deputado, a criação desta comissão especial sinaliza que o tema da inteligência artificial é prioridade para a Câmara. Na sua visão, qual é o principal objetivo da Casa ao debater o PL 2338 que veio do Senado? O que o cidadão brasileiro pode esperar desse trabalho?
Olha, na verdade, a preocupação que é do Agnaldo, do nosso relator, de todos nós, os membros da comissão, regrar, regulamentar, dar clareza, transparência, seriedade, responsabilidade no uso da inteligência artificial, que é uma ferramenta importante, importantíssima, chegou, não é mais futuro, é presente, chegou e chegou para ficar, engane-se quem quiser, ela já está no cotidiano de todos nós, para o bem ou para o mal. Como diz o castelhano, et alla lei, et alla trampa. Então, a gente sabe que tem a regra, que tem o respeito, que tem a ética, mas a gente sabe que também que tem a traquinagem, tem a trampa. E nós precisamos estabelecer limite ético do que é uma coisa e do que é outra. Tu pode usar a inteligência artificial? Sim. Há impedimento? Não. É permitido. Como via de regra, é permitido o que tu possas imaginar no sentido da construção do debate político. Mas o que não dá, o que não pode, de jeito nenhum, é tu usar a má-fé, usar aí um sistema que vá iludir, enganar, que vá desvirtuar a imagem do candidato, a voz do candidato, as falas do candidato, que hoje tudo é possível. Com inteligência artificial, as pessoas me colocam no vídeo falando o que eu nunca falei, falando o que eu nunca disse, e parecendo que sou eu, e com a minha voz, às vezes até melhor do que a minha voz, sem nenhuma rouquidão, sem nenhum tropeço. Então, nós precisamos ter essa questão regrada. Usou a inteligência artificial, tem que declarar que está usando a inteligência artificial. Ou seja, o cidadão tem que saber, as pessoas têm que saber. Tu quer, numa entrevista, por exemplo, como as televisões fazem, que ali elas borram a imagem da pessoa que está dando depoimento, porque não quer que a imagem apareça, e que é formalmente legal, que é possível. Ele distorce a voz, que é também necessário, porque não quer que a pessoa seja identificada. Ou seja, para proteger a pessoa para o bem. Hoje a inteligência artificial facilita isso em muito. Então está aí algo positivo. Agora, tu pegar a inteligência artificial para alterar a voz, para que a pessoa diga o que nunca disse, para a pessoa cometer deslizes, fazer afirmações errôneas, inclusive contra si, contra seu partido, contra sua candidatura, contra, enfim, o seu projeto. A inteligência artificial pode muito, mas ela não pode tudo. E para ela não poder tudo, nós temos que ter limite. O que eu não posso pessoalmente, eu não posso virtualmente. Ou seja, injúria, calúnia, difamação, isso não é possível em circunstância nenhuma. Muito menos com inteligência artificial, porque ela é mais grave. Porque a injúria, a calúnia e a difamação, ela parece verdadeira, ela parece real, ela parece que é exatamente aquilo que está acontecendo, quando na verdade é uma desvirtuação da verdade. Não há bem que supere a verdade. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca termine. Mas a verdade é a essência da natureza, do processo, do debate político, que tem que prevalecer sobre tudo e sobre todos.
Agora, deputado, como é que o projeto vai fazer para encontrar o meio termo, o ponto de equilíbrio em relação a esse assunto? porque a inteligência artificial ela pode ser usada pelo candidato a favor de si próprio, né? O outro candidato pode, a exemplo de campanhas anteriores, usar caricatura ou cenas animadas mostrando o outro candidato fazendo promessas falsas, e isso de alguma forma acaba dando uma permissão para ele usar uma inteligência artificial que as pessoas que estão assistindo sabem que é inteligência artificial, porque é uma situação absurda muitas vezes, né? Por exemplo, imagina aqui, um candidato afundado na lama, aí começa a comemorar, é isso mesmo, tem que continuar assim, quer dizer, é um candidato caricaturizando outro candidato usando inteligência artificial, usando aquela, a imagem do outro candidato, mas perceptivelmente, de forma caricata, e que o telespectador sabe que aquele ali não é o outro candidato na lama, aquele ali é uma ilustração. Como é que o projeto vai tratar desse... Como é que vai achar esse ponto de equilíbrio em que pode ser usado e que não pode ser usado? Porque isso dá vazão à censura também, não?
Eu diria assim que a resposta ela é até relativamente simples. O complicado é como colocar no papel isso, mas a frase é esta: o que não pode pessoalmente, não pode virtualmente. Então, se você não pode literalmente colocar, afundar a pessoa na lama, como dizendo que ela está se afundando por conta disso, daquilo, se tu não pode fazê-lo pessoalmente, virtualmente, por imagem, por manipulação de imagem, por fazer caricatura, enfim, fazer desenho animado, enfim, coloca lá o nome que tu queira dizer, isso tem que ser, na minha visão, tem que ser proibido, ou seja, tem que ter limite. Não que a gente queira limitar a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, não, absolutamente não é isso. Ou seja, o meu direito vai até onde começa o teu. Eu não tenho um direito pleno e potenciário, eu não posso tudo, eu não tenho rei na barriga, eu não sou dono da verdade. Porque se eu for assim, o outro será também, porque o direito que eu tenho é o direito que o outro pode ter também. O que é preciso é respeito. O respeito que eu te ofereço é o respeito que eu mereço. Se eu não oferecer, como é que eu vou merecer? Então, esse é o desenho que nós temos que fazer neste debate. Até porque não tem como ignorar a inteligência artificial, não tem como impedir a inteligência artificial. Nós temos que aproveitá-la no sentido de fazer com que ela melhore o debate, que ela avance no debate, que ela construa um debate melhor, mas não para enganar, mas não para desvirtuar, não para mentir. Isso não pode pessoalmente, virtualmente não vai poder também. Então, esse é o desenho que nós temos que encontrar. Esse é o desafio que nós temos que fazer pela frente. O tempo é curto, o tempo urge, as coisas precisam ser resolvidas rapidamente. E para isso tem o olhar da justiça. E para isso tem o devido processo legal. Inclusive, sob pena de suspender a propaganda do outro, e daqui a pouco caçar a propaganda do outro e até mesmo caçar a candidatura do outro. Ou seja, as pessoas têm que saber que tem que ter limite. E o limite é isso que eu te disse. O meu direito vai até onde começa o teu. E onde começa o teu, o meu sucumbe. Então, esse equilíbrio é que nós temos que encontrar. Não é fácil. Mas se fosse fácil, outros já tinham feito. Por não ser fácil, é que nós temos esse desafio pela frente.
Deputado, existe alguma divergência? Quais seriam as divergências nesse projeto?
Olha, exatamente a divergência é no sentido de limitar a liberdade de expressão. Até quando é direito de expressão, é liberdade de expressão? Até quando eu posso dizer o que penso, falar o que sei, contar o que vejo? Até quando é isso? E a partir de quando isso já não pode mais? Quer dizer, ultrapassa o limite. Isso é o fio da navalha. Esse é o detalhe. Essa é a discussão. Tem gente que quer demais e tem gente que quer de menos. Eu acho que a gente tem que ir no limite da liberdade de expressão. Tu tem que dar o máximo que pode de liberdade de expressão, de direito à palavra, de dizer o que pensa, de falar o que está vendo, de contar o que está acontecendo, de apontar aquilo que são realidades. Nós temos que ir no extremo, no limite, mas não pode passar esse limite. Ou seja, nós vamos ficar no fio da navalha. E esse detalhe, aí a gente diz que o diabo mora no detalhe, esse detalhe é fundamental para a gente bem compreender até onde a gente pode chegar. Mas não há como limitar a liberdade de expressão. O que há e é necessário e é fundamental que se limite é o exagero, é ultrapassar, é ofender, é agredir, é desvirtuar, é mentir, é distorcer. Isso não dá para aceitar.
Deputado, entre as novidades né, que surgiram para essas eleições, né, das normas do TSE, está a proibição de publicação e republicação, né, mesmo de forma gratuita, de impulsionamento pago de conteúdos produzidos ou alterados por IA no período entre 72 horas antes das eleições e 24 horas depois das eleições. Né, uma resolução de 2019, né, que trata da desinformação, que teve mudança com uma resolução de março desse ano. Como é que é possível impedir que isso ocorra em ambiente de rede social, do WhatsApp, por exemplo? Alguma pessoa pode burlar essa regra até para prejudicar um candidato adversário. Então, algum candidato adversário de um candidato a deputado pode impulsionar, por meio de um perfil aleatório, um vídeo do candidato adversário para prejudicar ele. E falou, olha, ele está fazendo propaganda entre 72 horas e 24 horas. E o outro candidato também pode fazer o mesmo com o primeiro. Ou o primeiro pode fazer em benefício de si, mas alegar que foi o outro que fez. Porque, afinal, o WhatsApp tem um monte de telefone, tem esses impulsionamentos, muitas vezes acontecem até fora do país, né? Nada impede, assim como a gente recebe golpe. Não sei se o senhor já recebeu, eu já recebi. Golpe vindo da Indonésia pelo WhatsApp, nada impede que uma conta da Indonésia envie uma campanha de um deputado gaúcho, um candidato a deputado gaúcho, prejudicando ele. E outro fala, olha, ele está fazendo campanha. Como é que se evita isso?
Olha, tem coisas que são impossíveis, a gente tem noção disso. Tudo na vida tem situações que não tem como atacar. Por exemplo, a pessoa resolve matar alguém e bota isso na cabeça, ela vai lá e mata. A gente sabe que, mas ele sabe as consequências que tem. Tudo tem que ter consequência, cada ação tem que ter uma reação. Por isso que nós temos que ter uma regra, ter uma lei, ter limitação, ter punição, ter pena. Inclusive, a pessoa, na ânsia, às vezes, de ajudar um candidato, ela pode prejudicar o candidato dela, com a perda do mandato. Ou seja, haverá julgamento a posteriori na justiça eleitoral. E a justiça eleitoral no Brasil é a justiça mais célere, mais rápida, que dá a resposta mais pronta. A gente sabe que tem isso. Mas há uma expressão de um guerreiro gaúcho chamado Nório Lemes. Ele lutou em muitas batalhas, muitos embates, muitos combates. E às vezes ele estava de um lado, às vezes estava do outro. Ele gostava era dele, na peleia mesmo. Aí um dia perguntaram para ele, Nório Lemes, me conta aí, che, por que tu peleias tanto? E ele disse, eu peleio porque eu quero leis que regulem homens e não homens que regulem leis. Então, nós precisamos de uma lei acima dos homens, de uma regra acima das pessoas, de uma regra que valha para todos e que todos tenham que se submeter a essa regra. E se não submeter, ter o ônus de pagar o preço pela transgressão da regra, pela transgressão da norma, pela transgressão da lei. E aí a punição é... assim, ou é uma multa, dependendo da situação, em caso de propaganda em vigência, suspender a propaganda, inverter até a propaganda, e se for o caso, caçar a candidatura, caçar ele da televisão, caçar a candidatura, caçar até o mandato. Nós já vimos negar o diploma, ou seja, nós temos que ter diplomas legais, regras, leis objetivas, de maneira tal que o cidadão, o candidato, enfim, um prócer seu, um cabo eleitoral, saiba muito claramente que uma atitude dele pode prejudicar o candidato. E o candidato saiba também dessas consequências, para que ele não fique usando uma mão de terceiro, não fique induzindo um terceiro a buscar-lhe favorecimento. Então, esse é o desafio de nós colocar no papel, na letra viva da lei, para que a justiça possa usar esse instrumento na hora que alguém transgredir a regra, prejudicar um candidato, uma candidatura, um projeto, uma proposta, uma ideia. Ou seja, a lei. E por isso nós precisamos apressar o passo para que nós possamos encontrar num ponto de equilíbrio aí, digamos assim, as regras básicas, as regras mínimas do uso da inteligência artificial, que, como disse, é necessário, veio para ficar, já está no cotidiano, mas ela não pode... nós não podemos nos guiar pela inteligência artificial, porque o próprio nome disse, a inteligência é artificial, tem que valer, tem que preponderar, tem que ter efetivamente resposta é da inteligência real, daquilo que a vida real oferece para a gente. O resto a gente usa subsidiariamente. A essência não é a inteligência artificial, a essência é a inteligência real, é a vida, é o cotidiano de cada um de nós.
Deputado, e qual a expectativa de votação?
Pois é, esse é o desafio. Nós estamos aí agora já formalmente num recesso parlamentar, até porque começa segunda-feira, mas as sessões já concluíram ontem. O que é fato é que nós vamos ter um esforço concentrado nas duas primeiras semanas do mês de agosto. Eu espero que nessa primeira e segunda semana de agosto nós possamos votar, até porque o projeto já vem do Senado. O Senado já aprovou o projeto e nós podemos aí fazer ajustes, adequações, pequenas correções, de tal maneira que nós possamos votar em duas semanas, até lá o dia 15, antes mesmo de começar a propaganda eleitoral, que é lá dia 16, 17 do mês de agosto, e que haja a sanção presidencial. Ou seja, o Senado já votou, está na Câmara para votar, então a Câmara possa votar essa matéria, digamos assim, com um termo final e vai para sanção presidencial. Então o desafio, o prazo, o tempo é esse. Ou seja, nós corremos contra o tempo. Mas tem tempo ainda. É possível fazer? É. Tem como? Tem. Mas o tempo é curto. Mas diz que a gente dá tempo ao tempo para que com o tempo tenha tempo. Desde que não perca tempo, chega o tempo no tempo certo. Dá tempo ainda de fazer.
Deputado Pompeu de Matos, obrigado pela participação no programa Feijoada Completa. Tenha um bom final de semana e bons augúrios aí nas próximas eleições para todos nós.
Gratidão, gratidão. Muito obrigado. Um abraço. Vamos ficar atentos, vamos fazer o debate, o bom embate, o bom combate para construir uma boa vitória no arremate. Gratidão, gratidão. Bom trabalho para todos nós.
Valeu, deputado Pompeu de Matos, esteve aqui no Feijoada Completa falando sobre inteligência artificial nas eleições. Aí a música Corsário, a música que abriu o programa Feijoada Completa de hoje. E por que Corsário? Eu vou lembrar. João Bosco fez 80 anos nesta semana, tá? Fez aniversário segunda-feira. E Corsário é uma música composta por ele e por Aldir Blanc, que foi o grande parceiro de João Bosco, né? Os dois firmaram uma parceria que rendeu grandes músicas brasileiras. Mas João Bosco tem outras parcerias, daqui a pouco você vai acompanhar algumas delas. Nessa seleção de músicas do Feijoada Completa, não houve músicas da parceria dele com Vinícius de Moraes, ou será que teve? Tá aí, agora me pegou pela memória, daqui a pouco a gente vai saber. Mas ao longo da programação do programa Feijoada Completa, você vai ouvir outras músicas e eu vou falando sobre essas músicas. O assunto continua sendo inteligência artificial, hein?
Lucas e breves que mancham silêncio cais. Rosarais, Nova Granada de Espanha. É por você, eu dei o corsário preso. Vou partir na geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu coração tropical partirá esse gelo em ar.
Aí a música Corsário, de Aldir Blanc e João Bosco. João Bosco fez aniversário nesta segunda-feira. Eu falei das parcerias de João Bosco, daqui a pouco a gente vai ouvir um trecho de uma canção com parceria dele com Abel Silva, tá? Daqui a pouco a gente vai acompanhar isso. Olha, o assunto continua sendo inteligência artificial. A gente está aqui com a consultora legislativa da Câmara, Priscila Medeiros Terra. Priscila, bem-vinda ao programa Feijoada Completa.
Obrigada, querido. Muito bom estar aqui com vocês e participar desse debate aqui, dessa conversa, que sempre é bacana para a população estar
Boa
em contato.
Boa tarde, Priscila. Tudo bom?
Tudo bem.
Bom, Priscila, o PL 2338-2023 é um dos projetos mais complexos em discussão na Câmara atualmente. Do ponto de vista técnico-legislativo, quais são os principais desafios para criar uma lei que seja, ao mesmo tempo, protetiva ao cidadão e estimulante à inovação tecnológica?
Bem, eu acho que para superar esse desafio, você precisa, o projeto de lei, ele precisa se ater a uma série de valores constitucionais. Então, ele precisa, como eu já vi que ele contempla, uma série de fundamentos norteadores dessa atuação. Porque a legislação, ela precisa, ao mesmo tempo, definir condutas claras, que seriam vedadas, e também precisa definir certos princípios de atuação, para que fique claro, no caso concreto, porque a legislação, ela nem sempre consegue contemplar tudo, mas quando você cria alguns fundamentos, como esse projeto criou, você consegue mostrar qual que é a intenção do legislador. Então, ele mostra a valorização de, por exemplo, livre iniciativa, mas também tem menções à proteção do meio ambiente, porque hoje em dia, um mecanismo de inteligência artificial, como já foi noticiado, ele pode acabar sofrendo com alguns vieses. Por exemplo, algum preconceito existente na sociedade pode acabar alimentando a base de dados dessa inteligência artificial, e aí esse preconceito vira algorítmico, ele vira parte da inteligência artificial, ou fazendo alguma recomendação perigosa e tudo mais. Então, essa proposição, ela precisa não engessar a atividade do empresário, a atividade tecnológica, e ao mesmo tempo perceber, não vamos permitir a disseminação de informações falsas ou outras coisas que possam prejudicar a população, para que a inteligência artificial seja útil para a população. É engraçado que hoje a gente está discutindo uma regulamentação de um marco civil, não só da internet como a gente já tem, mas da inteligência artificial, mas esse tipo de tema, décadas atrás, já foi pensado até na literatura pelo Isaac Asimov, pensando nas leis da robótica. O robô, ou no caso a inteligência artificial, não poderia ferir outro ser humano, seria uma primeira regra. Também não poderia ferir outros robôs, e haveria uma regra zero em que ele não poderia fazer mal à humanidade. Então, a arte se antecipou à vida nesse ponto, e nós precisamos de uma legislação que seja consciente, responsável e, ao mesmo tempo, permita o desenvolvimento tecnológico.
Agora, Priscila, como que o Congresso pode garantir que essa futura lei de IA, uma lei ampla de inteligência artificial, não entre em conflito com as resoluções da Justiça Eleitoral? Existe algum risco de sobreposição de normas, ou seja, que a lei de IA acabe se entrando em conflito com resoluções futuras da Justiça Eleitoral?
No direito existe uma previsão interpretativa para casos de conflitos aparentes de normas, mas como agora nós não temos a aprovação desse projeto, eu gostaria de dar um passinho atrás e pensar de forma, digamos assim, profilática. Então, em termos de prevenção, o que até pela Lei Complementar 95 de 98 e outros entendimentos até doutrinários, seria interessante a gente pensar quando da elaboração de uma lei. É muito salutar quando a lei não simplesmente disciplina um assunto como se nenhuma outra lei, nenhuma outra resolução estivesse tratando do assunto. Ela deixa claro com algumas disposições, como sem prejuízo de outras disposições em contrário, sabe? Ou se ela se propõe a não ser tão geral assim, mas regular de forma mais completa, ela disciplinar até que ponto ela vai, até que ponto ela não vai. Porque, pelo menos no campo eleitoral, assim, nós temos algumas outras normas, não vou minudenciar como, mas elas existem. Nós temos hoje o Marco Civil da Internet, nós temos algumas normas do Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Código Civil prevendo responsabilização. Só que, também de forma geral, as normas que já existem, elas preveem algumas formas de responsabilização, porque quando as normas são editadas, o estado da arte da tecnologia é um e o mundo muda. E o mundo muda e muitas vezes as novas práticas e as novas tecnologias permitem a subsunção entre fato e norma. Então, você, por exemplo, até a legislação eleitoral hoje, a resolução 23.610 de 2019 foi alterada em 2024 e 2026. Em 2024 já começou a haver uma previsão sobre inteligência artificial, já há menções à inteligência artificial diretamente. E em 2026, eu vou dizer até, digamos assim, um pouquinho vanguardista, porque tem dispositivos que mencionam inteligência artificial e em 2026 colocou-se uma vírgula para dizer e outras tecnologias, como se estivesse dizendo assim, hoje o debate candente é sobre IA, mas amanhã a gente nem sabe qual vai ser o debate candente. Então, vírgula e outras tecnologias existentes, porque eu sei que a tecnologia vai mudar. Então, se vai ser IA ou se não vai ser IA, essa legislação, ou no caso essa resolução, ela está tentando dizer, olha, eu não estou regulando a IA porque eu quero regular a IA, é porque eu quero preservar a lisura do processo eleitoral, é porque eu quero preservar a legitimidade democrática. É isso que não vou dizer o legislador, mas no caso o TSE, ao fazer essa resolução, está nos comunicando. Porque existem muitas outras previsões, né? No direito eleitoral, existem previsões, inclusive, enfim, espaços políticos que querem utilizar um transporte ou a vedação ao uso do transporte ou pagar um transporte para o eleitor como uma forma de tentar interferir, levar para o local de votação o eleitor que ele sabe que vai votar nele ou impedir o que ele não sabe, o que ele sabe que não vai votar nele. Então, vedações ligadas a isso. Só que hoje em dia, na doutrina eleitoralista, nós conseguimos ver até aspectos críticos em relação a quê? Nessa época em que essas normas foram criadas, pensava-se em ônibus ou vans ou coisas assim. Hoje em dia, isso já pode ser feito com vouchers de aplicativos, de carro de aplicativo. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a norma ela é criada no momento tecnológico, mas ela, ao mesmo tempo, ela tenta, ou ela já sabe o quanto não sabe, digamos assim, né? Quem cria aquela norma, tenta prever uma abrangência para as situações futuras, ou depois a gente tenta interpretar para prever essas situações futuras ainda não previstas, ou então tem que vir uma nova norma para esclarecer a situação.
Isso entra na questão da constitucionalidade, da exigência de rotulagem, né, desse conteúdo, que essa exigência foi criada pelo TSE em relação à inteligência artificial. Existe algum precedente que indique limites para o poder normativo da Justiça Eleitoral ao regular um tema que ainda é objeto de projeto de lei do Congresso Nacional? Isso ainda está sendo discutido, né? E o TSE já está estabelecendo regras. Existe precedente para isso?
Olha só, o TSE ele tem, além da competência judicante para julgar os processos, casos a ele submetidos, ele tem outras competências também. Ele tem competência consultiva, ele tem competência também regulamentar. Então, ele pode regulamentar e, nesse caso, essa regulamentação ela atende tanto ao artigo 14 quanto ao artigo 17 da Constituição e ela busca trazer uma lisura, ela busca trazer uma transparência, porque não existe uma vedação para que o TSE regulamente assuntos que são objeto de projetos de lei ou outras proposições. O TSE ele exerce a sua competência regulamentar também na medida em que a lei fornece essa competência regulamentar para o TSE. Então, tanto a lei das eleições, em mais de um dispositivo, em mais de uma oportunidade, quanto o Código Eleitoral, conferem essa competência regulamentar para a Justiça Eleitoral. O Código Eleitoral, para que ela regulamente questões atinentes ao Código Eleitoral, e a lei das eleições também. E a lei das eleições, no artigo 57J, mais especificamente, tem uma previsão de que ele regulamente uma série de questões dos artigos anteriores, 57A, B, C e seguinte, que tem tudo a ver com a temática tanto da rotulagem quanto vários outros assuntos disciplinados na lei, na resolução 23.610 de 2019, alterada pela de 2024 e pela de 2026, entre outras resoluções. Então, isso na doutrina, vamos exemplificar com o abalizado doutrinador José Jairo Gomes, isso não é questionado essa, não é questionada essa manifestação, esse exercício regular dessa competência regulamentar do TSE, ou outros professores excelentes, como o ex-ministro Tarcísio Vieira, também fala sobre propaganda eleitoral, professora Vânia Ieta, vários outros estudiosos do direito eleitoral estão nessa linha.
Priscila, só uma questão. A regulamentação do TSE foca no período eleitoral, mas a IA é uma ferramenta permanente. Como é que você faz essa avaliação?
Isso é muito importante, porque aí sim nós vamos pensar que a regulamentação do TSE está ok e está correta, porque, pelo menos, eu não vou afirmar, dizer algo diferente antes do STF dizê-lo, né? Antes do STF dizê-lo. Como o STF já disse em outras resoluções de outros assuntos, ou disse que estavam corretas outras resoluções e outros assuntos. Constitucionais ou inconstitucionais, eu quis dizer, né? Em outras resoluções, em outros casos que eu não pretendo minudenciar. Mas isso mostra a importância de um marco legal da IA para disciplinar o que não está disciplinado pelo direito de alguma forma, porque o CNJ tem uma resolução para disciplinar o uso ético da IA dentro do próprio CNJ. Outras leis, né, têm as suas previsões. Então, esse tipo de regulamentação, esse tipo de produção legislativa vai ser salutar, vai ser positiva para trazer mais segurança jurídica, para trazer melhores balizas para os usos gerais. E se ela disciplinar quais são os casos especiais que ela vai abordar também, ela vai disciplinar.
Priscila Medeiros Terra, consultora legislativa da Câmara, obrigado pela participação no programa Feijoada Completa, trazendo explicações sobre inteligência artificial, né, as implicações disso nas eleições. Antes ouvimos o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, trazendo também informações sobre esse assunto. Obrigado pela participação, tenha um bom final de semana.
Obrigada, queridos, foi um prazer.
Obrigada, Priscila.
Olha, gente, primeiro turno das eleições, para lembrar, vai ser no dia 4 de outubro, tá? Vão ser disputados cargos de presidente e vice-presidente da República, né? Uma chapa. Governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, também chapa. Duas vagas para o Senado, isso é muito importante, né? E essa segunda vaga, principalmente, porque entra aquela questão de rejeição, né? O eleitor, quando vota para o Senado, ele vota no que ele quer. E vota em, a segunda opção muitas vezes é uma unanimidade entre até aliados e oposição, né? Já houve situações no Brasil em que o segundo colocado, o resultado foi muito curioso, que era meio que um azarão e, como não havia ninguém contra, pô, foi eleito. Também deputado federal vai ser eleito, deputado estadual, né? São 513 deputados federais eleitos. Deputados estaduais, deputados distritais, os brasileiros, né, que moram em outros países, é importante falar, vão poder votar apenas para presidente e vice-presidente, tá? Apenas para essa chapa. E como em toda eleição, a votação é realizada no primeiro e no último domingo de outubro. Portanto, para as vagas do Executivo que não forem definidas no primeiro turno, haverá eleições no dia 25 de outubro, ok? E continuamos com o João Bosco. Essa música, Quando o Amor Acontece, é uma música de João Bosco em parceria com Abel Silva, tá? Essa música foi lançada no disco Ai, Ai, Ai de Mim, de 86, tá? E ficou eterna por meio de um acústico de 94, naquela onda dos acústicos, né? Que tem Titãs, Capital Inicial, João Bosco gravou dele. Essa música trata do poder transformador da paixão. Vamos ouvir um pouco mais. E você fica com a música e daqui a pouco vem a vinheta. E no segundo bloco, a gente vai falar de futebol, tá bom? João Bosco.
O amor me pegou pra valer. É que a dor do querer muda o tempo e a maré. Vendaval sobre o mar azul. Tantas vezes chorei, quase desesperei e jurei nunca mais seus carinhos. Ninguém tira do amor, ninguém tira, pois é. Nem doutor, nem pajé quem mais seduz enlouquece o veneno da mulher. Yeah. O amor quando acontece, a gente esquece logo o que sofreu. O meu coração marcado tinha um nome tatuado que ainda doía. Pulsava só a solidão. O amor quando acontece, a gente esquece logo que sofreu.
Feijoada completa.